O Mundo na Guaíba. Apresentação, Jurandir Soares.
Bom dia. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 12 e 13 de abril de 2025. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, FBV 2025, inovação, tendências e oportunidades para seu negócio, de 21 a 23 de maio. Garanta seu ingresso em feirabrasileiradovarejo.com.br. No programa de hoje, vamos falar sobre o fato de que Donald Trump tem demonstrado perder a paciência com o amigo Putin. Quem é o último ditador da Europa? O acentuado declínio do Japão. O plano Europa para rearmamento. Como fica o Brasil em meio às taxas de Trump? E o presidente americano lida mal com a arte da guerra.
Enquanto o presidente Trump, frustrada sua intenção de negociar direto com o presidente Putin e conseguir um término na guerra da Ucrânia, o secretário de Estado, Marco Rubio, mandou um recado direto para Vladimir Putin.
Os Estados Unidos estão perdendo a paciência com a Rússia. Durante 2 dias de encontros com os aliados europeus, Marco Rubio transmitiu um recado direto. Washington não está mais disposto a tolerar negociações vazias com Moscou. Segundo ele, em questão de semanas, e não de meses, ficará evidente se o Kremlin realmente quer encerrar a guerra, ou se Putin está apenas tentando ganhar tempo para fortalecer a sua posição militar e política. Com Rubio chegando mesmo a deixar escapar que novas sanções contra a Rússia estão a caminho, se isso se confirmar. Segundo ele, legisladores norte-americanos já estão preparando medidas punitivas contra Moscou. E essas iniciativas poderiam avançar independentemente da vontade do presidente, caso não haja avanços concretos nas tratativas de paz. Enquanto o presidente Trump afirma querer acabar com a guerra, mediando diretamente entre Kiev e Moscou, muitos analistas mantêm o ceticismo. A expectativa de que a Rússia aceitaria um acordo e a Ucrânia resistiria começa a ser invertida, com a realidade sendo exatamente o oposto, com os ucranianos aceitando as duas propostas de paz feitas por Trump, ao passo que os russos, após longas semanas de debates, recusaram ambas, aceitando apenas uma versão muito reduzida envolvendo a paralisação dos ataques contra infraestruturas de energia. Nem mesmo o cessar-fogo no Mar Negro resistiu muito tempo, com os russos violando o acordo menos de 24 horas após o anúncio. O próprio Rubio, que em seus tempos de senador pela Flórida já demonstrava desconfiança em relação a Putin, agora reforça a visão de que o líder russo não está agindo de boa fé. Mas não foi só a guerra na Ucrânia que dominou as conversas em Bruxelas. Sob a superfície polida das tradicionais fotos em grupo e discursos diplomáticos, as fissuras entre os Estados Unidos e a Europa tornaram-se evidentes. E não só sobre a guerra, mas também sobre tarifas comerciais e até mesmo sobre o futuro da Groenlândia. Rubio também carregava outra missão delicada, comunicar a exigência de Trump de que os membros da OTAN aumentem os seus gastos militares a pelo menos 5% do PIB. Para muitos países europeus, isso é visto como uma meta irreal, especialmente agora, em um contexto de economia pressionada pelas fortíssimas tarifas de Trump. Mesmo defendendo a postura dura dos Estados Unidos sobre as tarifas, Rubio tentou amenizar a cobrança sobre os investimentos militares, dizendo que aquilo que os Estados Unidos querem agora é um caminho para os países membros alcançarem o percentual exigido, mas sem um prazo imediato. Segundo ele, os aliados estavam receptivos à ideia de contribuir mais, buscando reduzir a dependência em relação aos Estados Unidos. Fontes do Departamento de Estado sugeriram que, apesar das divergências, o clima nas reuniões foi cordial. Ainda assim, a necessidade de conter danos diplomáticos ficou clara em encontros paralelos, como o que ocorreu entre Rubio e o chanceler dinamarquês Lars Løkke Rasmussen. A reunião entre os dois produziu leituras bastante diferentes. Enquanto o Departamento de Estado divulgou uma nota burocrática falando em reafirmação da parceria, Rasmussen foi às redes sociais afirmar com veemência que deixou claro ao secretário Rubio que qualquer insinuação de anexação da Groenlândia por parte dos Estados Unidos é inaceitável e fere o direito internacional. Rubio, pelo seu lado, respondeu dizendo que não há necessidade de tomar a ilha à força, já que, segundo ele, a população da Groenlândia estaria inclinada a romper com a Dinamarca por conta própria e se unir, por vontade própria, aos Estados Unidos. Uma afirmação verdadeira apenas pela metade, pois há, de fato, uma forte vontade popular visando a independência. No entanto, uma pesquisa realizada em janeiro deste ano revelou que 85% dos groenlandeses não querem se unir aos Estados Unidos. No campo militar, a promessa de um novo capítulo nas relações Estados Unidos-Rússia está longe de se concretizar. O Kremlin aceitou apenas um cessar-fogo limitado, com foco em evitar ataques a infraestruturas energéticas, e, mesmo assim, nenhuma das partes respeitou os termos na prática até agora. A desconfiança dos aliados europeus é palpável, com muitos temendo que Trump, conhecido pela sua admiração por Putin e críticas constantes ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acabe favorecendo os interesses de Moscou em qualquer eventual acordo. Nesse sentido, França e Reino Unido já estão preparando o terreno para proteger a Ucrânia diante de um possível cessar-fogo, com representantes militares de ambos os países visitando Kiev para discutir uma eventual missão multinacional de segurança, com forças terrestres, navais e aéreas. Uma missão que seria liderada por tropas britânicas e francesas, mas que seriam acompanhadas por forças de uma coalizão europeia. Zelensky confirmou que as conversas sobre essa presença aliada já duram 2 meses e que ainda levará cerca de 4 semanas até que um entendimento definitivo seja alcançado. Mas ele classificou as discussões como sérias e muito construtivas. No entanto, o Kremlin foi, mais uma vez, taxativo, alertando que não aceitará tropas de países membros da OTAN em solo ucraniano. Uma linha vermelha que, segundo Putin, se for ultrapassada, poderá reacender os confrontos, mesmo após a assinatura de um cessar-fogo intermediado por Trump. Para encerrar a série de tensões, Rubio foi questionado sobre a ajuda humanitária ao Myanmar, devastado por um terremoto recente. Rubio negou que o fechamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, tenha sido o motivo do atraso na ajuda, com o secretário culpando a junta militar do país asiático por levantar barreiras à entrada de aviões militares transportando a ajuda humanitária. As declarações de Rubio deixam claro que Trump está, aos poucos, se conscientizando daquilo que grande parte dos países europeus já sabem há muito tempo. Putin não está interessado na paz e está apenas se aproveitando da admiração pessoal que Trump nutre por ele para arrastar as negociações e ganhar tempo na guerra.
Realmente está ganhando tempo. Ele percebe que conseguiu avanços significativos nos últimos meses e, com isso, quer avançar cada vez mais, tomar cada vez mais território, firmar a sua posição dentro da Ucrânia e de uma posição de força. Então, quem sabe aí ele ir para uma mesa de negociação.
A seguir, quem é o último ditador da Europa?